Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista PDT Gaúcho. Bom dia, deputado, satisfação contar com sua presença mais uma vez em nosso programa.
Bom dia, Hélio, bom dia, obrigado, Iraí, ouvinte da Marabá, e o Café com Notícias, prazer falar com o amigo.
Deputado Pompeu de Matos, tivemos final de semana com o FIES. E há uma preocupação do senhor, o FIES, para que ele permaneça sendo, e quem sabe volte a ser, um programa que não tenha nenhum viés político. Como é que o senhor sentiu o FIES desse fim de semana?
Na verdade, o FIES hoje está cercado de muitas preocupações. E por conta exatamente do jeito de ser, de ver, de olhar, de fazer, como diz os integrantes do governo, é que o FIES tem a cara do governo, e a cara desse governo. Aí, o FIES não tem que ter a cara nem desse, nem daquele outro governo. O FIES tem que ter a cara da educação, tem que ter a cara do futuro dos nossos jovens, tem que ter a cara da universidade, do saber, do conhecimento, da pluralidade. Então essa é a preocupação que a gente tem, que ele seja coletivo, que ele seja plural, que ele seja um sistema de acesso à universidade de maneira mais ampla, mais democrática, e que não tenha nenhum viés ideológico, nenhum preconceito, enfim, que tenha exatamente a educação como símbolo, como significado. A importância do FIES é muito grande, porque é a oportunidade de ter os jovens, especialmente de famílias mais humildes, mais pobres, de ter acesso à educação, ao conhecimento, à universidade. Então essa é a preocupação. E por isso que nós tivemos uma reunião com o ministro da Educação, cobramos dele, cobramos do INEP, que é o órgão que faz, elabora o FIES, e que inclusive tem lá uma série de problemas com a admissão de vários servidores por conta de divergências, aqui, ali, acolá, e acho que isso a gente tem que superar. Não pode ser um problema o FIES. O FIES tem que ser a solução do problema para a educação e para o acesso à universidade, especialmente para a juventude. Vamos aguardar como é que fecha essa rodada. A verdade é que nós tivemos aí muito poucos inscritos, e dos poucos inscritos que tivemos, comparativamente com outros anos, nós tivemos muitas desistências, muitos problemas. O FIES, em vez de ter aí a preocupação do jovem se preparar para fazer o FIES, nós tivemos aí uma ampla discussão sobre o jeito de fazer, como é que está sendo feito, qual é os problemas que o FIES apresenta. Então, interessante é um FIES que seja, eu diria assim, com menos barulho e com mais resposta, mais satisfação, mais questionamento, inclusive, para os nossos jovens, para que a gente possa melhorar o acesso à universidade.
Deputado Pompeu de Matos, de fato nós estamos falando sobre o Enem, que é o exame que é feito. O FIES, é claro, a gente mistura as coisas, mas a população já sabe. O FIES, inclusive, tem um projeto de lei de sua autoria, deputado, dispensando os estudantes beneficiários do FIES do pagamento das prestações por um ano. Rapidamente, o que o senhor pretende fazer com esta possibilidade em auxiliar os estudantes que têm mais dificuldades financeiras?
Na verdade, os dois falam em educação, né? O Enem, as nossas provas, e aí o FIES é o crédito educativo. Não tem outra.
Exatamente.
A leitura é essa. E eu sou filho do crédito educativo, porque só estudei na universidade, em Cruz Alta, graças ao crédito educativo, ao FIES. Nós, no ano passado, já apresentei um projeto de lei, juntamente com outros colegas, aprovamos a suspensão do crédito educativo por 6 meses. Porque, sabe, nesse período de pandemia, o crédito educativo ele prevê uma situação onde o estudante se forma, um ano após a formatura, ele começa a pagar aquele financiamento que ele buscou para poder pagar o acesso à universidade. Ele tem um ano de carência. Só que nesse caso, agora na pandemia, quando deu um ano de carência, ele só poderia. E aí, quem tinha emprego perdeu e quem não tinha não ganhou. Como é que o jovem vai pagar essa universidade? Não tem como. Por isso, nós suspendemos por 6 meses esse pagamento. Agora, nós estamos tentando novamente, um novo projeto, suspender de novo, por um novo período, exatamente porque a pandemia continua, os jovens continuam desempregados, sem oportunidade, a conta, ninguém vai negar a conta vai para o final do conto, depois paga a conta, ou seja, o sistema pode esperar, o FIES pode ser pago depois, o que nós não podemos é ter um jovem recém-começando a vida, recém-formado, com o nome no SPC, no Serasa, aí no Cadim, na ficha suja. Né? Então essa é a preocupação, é que a gente possa suspender o pagamento do FIES por um período e depois disso nós possamos então retomar o pagamento, mas aí num período pós-pandêmico, onde nós vamos retomar o emprego, a renda, a economia. É isso o desejo do projeto. Está andando o projeto. Do ano passado foi aprovado, já se consumou. Desse ano ainda não foi aprovado, mas é o nosso desejo.
Estamos conversando com o deputado federal do PDT gaúcho, Pompeu de Matos. Pompeu de Matos, o senhor também é autor de projeto de lei que dá conta de suprimir a obrigatoriedade do beneficiário de comprovar a vida junto ao INSS. Isso aí não é um risco, deputado, de muita falcatrua?
Não, não. Pode ter certeza que não é. Aliás, a nossa preocupação é exatamente o contrário. Porque, veja bem, não há razão de ser, de se fazer prova de vida. Porque já existe a chamada prova de morte. Qual é a prova da morte? A certidão de óbito. Quer dizer, não tem nenhuma pessoa que tenha falecido que seja velada sem antes ser emitida a certidão de óbito. Não tem nenhuma pessoa que tenha falecido que seja enterrada no cemitério sem que antes tenha sido emitida a certidão de óbito. Então não tem razão de ser que tenha que provar que está vivo se quem morreu está provado a sua morte pelo registro. Aliás, tem uma lei, eu sou um dos autores da lei, que diz que o INSS tem que buscar nos cartórios, que os cartórios têm que fornecer para o INSS, dia a dia, mês a mês, a lista dos óbitos ali registrados. Ora, como diz a gurizada, faça, é Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. É só pegar no cartório que está ali provado quem faleceu. Então ninguém precisa provar que está vivo, porque os que faleceram estão provados e registrados e documentados. E a prova provada que estou dizendo, né, está no fato de que todo dia as redes de televisão, vocês mesmos do rádio, dão aí a notícia. Quantas pessoas morreram de coronavírus? Como é que sabe? Exatamente por conta das informações que vêm dos órgãos públicos. Então, o INSS tem acesso a essas informações, não precisa expor o idoso pobre, doente, que está na maca, que está na cama, que está na cadeira de rodas, para ir lá na frente do banco, para dizer que está vivo. Aí vai lá, pega o vírus e morre. Aliás, o pai e a mãe do deputado Beto Albuquerque, foi meu colega, os dois, em Passo Fundo, foram lá no banco para provar que estavam vivos, pegaram o vírus e em 30 dias os dois estavam mortos. Então não é esse o jeito de ser, não precisa mais prova de vida, porque já existe a prova de morte, e como tal, tem que ser respeitado o idoso, a idosa, enfim, porque foram exatamente eles que fizeram o sistema do INSS. E o INSS não pode dar a eles o castigo que eles não precisam agora no final da vida.
Deputado, e o projeto de lei que garante pensão a órfãos e cônjuges de pessoas que morreram pela Covid-19? Isso aí não pode alterar bastante a folha de pagamento do INSS?
Não tem razão de ser. Veja bem, no ano passado eu apresentei um projeto de lei, que aliás foi aprovado, é lei que está em vigor, que todo profissional de saúde que vira óbito, e ele tem a família dele tem um pecúlio. É uma indenização, não é uma aposentadoria, é um pecúlio. É uma indenização. Eu até apresentei R$100 mil e acabou sendo aprovado R$50 mil. Isso já é lei, foi sancionado, inclusive. Aliás, no primeiro momento foi vetado pelo presidente Bolsonaro, depois foi feito um acordo, nós derrubamos o veto e é lei, está funcionando. E é justo que seja, porque os nossos heróis na luta contra o coronavírus são médicos, médicas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, profissionais de saúde. Então eles têm que ser amparados, sim. Ora, se eles estão sendo amparados, podem, né, muito mais os filhos de órfãos do coronavírus. Né? Os filhos dos pais, aliás, que morreram, que são órfãos do coronavírus. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o provedor da casa, morreu um chefe da família. Como é que essas crianças vão viver? São 130 mil crianças no Brasil que são órfãos em decorrência de que os pais, ou o pai, ou a mãe, ou às vezes os dois morreram de coronavírus. Nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, mas também não queremos que as pessoas morram de fome. Então essas crianças têm que ser amparadas, assim como os profissionais de saúde estão sendo amparados através da se procura aos seus familiares, essas crianças, essas pessoas órfãs que ficaram ali à mercê, se não tiverem outro amparo, se não sobrou uma aposentadoria, se não sobrou algum outro apoio para eles sobreviverem dignamente, merece, precisa, necessita, e na minha vida tem direito a uma pensão exatamente por ser órfão do coronavírus. É esse o propósito do projeto, e ele está andando bem, e eu tenho convicção que nós vamos aprovar esse projeto.
O senhor também, deputado, defende reajuste da Previdência Social para aposentados e pensionistas com 75 anos ou mais de idade. E esta questão?
Veja bem, tu sabes que a pessoa se aposenta aos 60 anos, agora 65, mas dependendo da época, a aposentadoria era mais jovem ainda, e o aposentado chega aos 75 anos. E via de regra, nesse período, a sua aposentadoria cresceu, que nem cola de burro. Desculpa a expressão, mas cresceu para baixo. Ou seja, o reajuste sempre é menor que a inflação. E ele chega aos 75 anos, quando ele mais precisa da aposentadoria, não só para botar a bola no prato e pôr na mesa, mas fundamentalmente para poder comprar mais remédio, ter mais assistência na saúde, enfim, a demanda é maior. E chega nessa hora, o salário é o menor de todos. É a fase mais drástica do seu salário, enfim, do seu crédito. Porque ele foi reduzindo, diminuindo. O que eu quero? Eu chamo o idoso de 75 anos em diante de super idoso. A pessoa que sobreviveu até aí, ele tem um reajuste na forma do melhor reajuste em termos de inflação no país, que é o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, exatamente para repor o mínimo de dignidade do seu salário, para que ele possa pagar a sua saúde, a sua alimentação, o seu médico, enfim, quem possa, alguém para lhe auxiliar, alguém para lhe cuidar. Hoje tem muitos cuidadores de idosos, e eles não têm dinheiro para pagar. Por quê? Porque a sua aposentadoria foi diminuindo, foi se esvaindo. Então, é essa a razão de ser. Então, quem chega aos 75 anos, no projeto tem essa ideia, ele passa a ter um reajuste com o melhor índice de reajuste inflacionário do país, para, no mínimo, repor um pouquinho as perdas que ele teve ao longo de todos esses anos na aposentadoria. Essa é a briga em favor do aposentado.
Deputado Pompeu de Matos, para concluir, o 14º salário para o aposentado. Esta é uma pauta importante.
Rapidamente aqui, eu coloco que tem possibilidade, sim, aquilo que sempre falo, nós, na pandemia, foram aí quase 50, 60 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial. 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Ninguém recebeu menos que 3 mil. E alguns 4, 5, 6. E o aposentado recebeu o que o peixe faz aí no Rio Uruguai. Nada. Não tiveram paro nenhum. Então essa é a nossa briga. O projeto está andando bem, já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Agora na Comissão de Finanças e Tributação, nós temos uma negociação com o governo, participou o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência Social, também lá estava a Casa Civil. Buscamos as fontes de renda para bancar o projeto. A proposta, ela prevê o pagamento de 2/13 em 2 anos, 2021 e 2022. O valor é entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, todos que ganham 1 salário mínimo vão receber 100%, e aqueles que ganham mais de 1 salário mínimo vão receber proporcionalmente. chegando no máximo 2 salários mínimos. Ou seja, todos vão receber, mas na proporção. A perspectiva é que seja votado nesta quarta-feira o projeto, né, esse é o nosso desejo, e na outra semana na Comissão de Finanças, aliás, Finanças e Tributação essa semana que vem, Comissão de Constituição e Justiça, e aí ele é terminativo, ou seja, não vai para o plenário da Câmara dos Deputados, vai direto para o Senado. Por isso a perspectiva é boa, nós estamos no caminho certo, é a maneira da gente retribuir um pouco do muito que os aposentados fizeram por nós, e sabe que quem carregou ir aí no condomínio, o Rio Grande nos ombros e o Brasil nas costas, foram os trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje, e que merecem o nosso respeito. Para agradar os netos não tem que matar os avós.
Deputado Federal Pompeu de Matos, mais uma vez muito obrigado pela sua participação no Café com Notícias e já estamos agendando um novo contato para metade de dezembro para avaliarmos todo o trabalho realizado neste 2021. Deputado, um bom dia, bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, velho. Uma alegria falar com o amigo, um abraço à comunidade do Iraí, os ouvintes aí da Marabá que estão ligados na programação. Prazer, até breve.
Conversamos com o deputado Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul, aqui no Café com Notícias. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.